Olá, minha gente! Meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa de uma série da Marvel maravilhosa. Hoje vamos falar pela primeira vez de Falcão e Soldado Invernal, nova série da Marvel. Obrigado, Marvel, te amo pra caramba. E claro, não estou aqui sozinho para comentar sobre essa série, estou novamente com meu irmão, que fez todos os vídeos maravilhosos de WandaVision e está de volta para falar
Brasil,
de Falcão e Soldado.
Oi, de novo, fãs! Você que gostou da nossa aventura de WandaVision vai gostar agora também.
Exato, vai gostar bastante agora. Olá pra você também que está ouvindo este vídeo aqui como podcast nas plataformas de streaming, no nosso site. Vai continuar saindo como podcast. E aqui, como a gente fez em WandaVision, toda semana vamos falar do novo episódio de Falcão e Soldado Invernal com spoilers pra você que assistiu. Se você não assistiu, não adianta você ver esse vídeo aqui. Então vamos lá, bora falar sobre essa série. No geral, assim, eu vou falar que este primeiro episódio me surpreendeu bastante. Me surpreendeu porque eu acho que a gente tava tão acostumado com WandaVision, um negócio diferente, começar com aquele
3x4. Uma luz, né? Uma coisa
e tal, magia, você sem entender nada. Me surpreendeu porque foi totalmente o contrário, uma série muito pé no chão, muito realista e extremamente puxada do filme do Soldado Invernal, né? O Capitão América 2, o Soldado Invernal, que fez um sucesso maravilhoso de crítica e de bilheteria. O principal motivo de eu gostar dessa série, desse primeiro episódio, foi por conta disso, de ser uma série mais pé no chão do que WandaVision. Não sei o que você achou, meu irmão. O que você achou?
É uma série bem heterotopper, né? Muitas pessoas, vamos voar, somos o exército, somos menininhos brigando e tal. Mas a gente assiste, porque a gente é cadelinha da Marvel, sim.
Mas você gostou, gostei... mas você gostou mesmo sendo
não, então, o que eu gostei foi justamente que, assim, eu acho que o que WandaVision fez, e eu imagino que todas as séries da Marvel vão fazer, elas recompensam a gente que tá acompanhando desde o começo, que sabe todo o contexto do personagem e tal. E o que eu curti mais é que a gente tá vendo o lado B dos Vingadores, né? Porque a gente vê o que acontece quando eles não estão lá em tiro, porrada e bomba, né? Tipo, porque eles têm uma vida.
Sim.
E o que eu achei muito bom foi esses diálogos de uma vida bem ordinária mesmo, deles tentando se reconectar e tal. E o que eu curti muito, o roteiro, ele não é pretensioso, né? Ele fala, isso aqui é o que a gente vai apresentar, esses são os seus problemas que a gente vai resolver ao longo dos episódios, não tem nada escondido, vai ser isso aqui. Então eu achei muito bom, porque tira um pouco aquela tensão que a gente tava... ao longo de WandaVision, porque era todo episódio aquela tensão e você esperando um monte de coisa. E aí eu sentei pra assistir sem expectativas nenhuma e eu gostei da experiência, sabe? Eu curti o episódio. Curti e tal. Eu gostei muito que eles souberam dosar a coisa de adrenalina, né? De cenas muito bem coreografadas, muita luta, ação e tal. Mas também eles estão se importando em colocar uma carga dramática. E é muito bom pros atores, né? Porque é o tipo de coisa que eles não conseguem explorar os filmes.
Total.
E eles vão poder explorar mais a performance de interpretação nesses dois contextos, que são contextos diferentes, mas os dois têm um peso, né, na vida dos heróis.
A sorte da Marvel ter um casting maravilhoso, né? Anthony Mack e Sebastian Stan são baita atores, né? Pra fazer esses papéis. E já falando já do episódio, as cenas de ação são maravilhosas.
A primeira cena de abertura, gente, já começa o episódio.
Nossa, pra mostrar, é isso que a gente vai fazer, vai ser nível filme mesmo, porque foi extremamente
tanto
filme.
Tanto que em vários momentos da cena de abertura, eu ficava imaginando, puta, se eu tivesse uma tela de
cinema agora,
ia ser incrível essa cena aqui.
E como eu falei, é bem puxado do lado invernal, né? Até a estrutura mesmo, porque no Soldado Invernal, o começo do filme tem isso. Eles fazem uma cena de ação pra mostrar o poder, né? A capacidade que o super-herói tem. No Soldado Invernal é o Capitão América. Na primeira cena do Soldado Invernal, a gente já vê toda a força do Capitão América. A gente entende como ele é poderoso, sim. Como ele é um homem forte. E aqui, a gente vê isso, só que ligado ao Falcão. A gente consegue ver o Falcão com outro olhar. Antes, a gente só viu o cara que voava e era isso. Aqui, a gente vê que ele tem todos os skills, ele é inteligente. Pra caramba.
O bichinho é um coadjuvante do coadjuvante, não teve tempo nenhum praticamente de tela, né?
Pois é, isso que é bom da Marvel, fazer séries desses personagens B, que agora estão se tornando personagens A, né? Então eu gostei bastante, mas é claro, como você falou, o principal pra mim foi a gente ver essa rotina mundana dos personagens, principalmente do Falcão. E sem medo de, tipo, parar a história pra fazer umas cenas mais lentas, assim, porque a cena dele conversando com a irmã sobre o que aconteceu com o barco, a cena dele pedindo empréstimo, são todas cenas bem lentas, mas que funcionam pra gente entender toda a história dele, tudo que ele passou, o que vai acontecer a partir de agora, né, o reflexo do blip. Eu gostei bastante de ver esse mundo real, de a gente perceber que o Falcão é sim uma pessoa real, uma pessoa que tá necessitada ali, que foi super-herói por querer ser, não tava ganhando nada em troca. Eu gostei muito disso, dessas cenas mais mundanas, assim.
Eles vão respondendo perguntas que eles não conseguiriam responder nos filmes, tipo, como que eles vivem, como é que eles pagam as contas, por exemplo, né? E eles explicaram isso é muito legal. O que eu acho que vai ajudar muito essa série, ela vai dar mais detalhes desse universo pra gente, e algo que eu achei legal foi, eles estão dando importância pra quem aparentemente é pequeno, né? Tá vendo esse personagem aqui que você nem lembrava que tava sumido no filme? Então, ele sumiu, ele ficou 5 anos fora, deixou uma família pra trás e tal. Então, eu acho que isso é legal, por quê? Porque a gente fica muito mais próximo dos heróis. A gente tinha lá, né, Wanda no altar dos heróis e tal, agora a gente veio pra Terra, então, ó, essa galera aqui é igual a gente, tem que pagar conta, mas ao mesmo tempo tem essa... deixa muito nítido que eles têm essa necessidade de ajudar.
Sim,
eles têm que cuidar dos próprios problemas, mas ao mesmo tempo eles têm uma necessidade de ajudar outras pessoas.
É, eles são meio que o cerne do herói de verdade, né? Aquela pessoa que quer ajudar de qualquer jeito, né? Falando do Falcão mais ainda, outra coisa que eu gostei bastante foi ele negar o símbolo de Capitão América. Eu achei isso sensacional.
É um pouquinho, eu acho que tem um quesinho de Jornada do Herói, né? Ele
total, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Mas o que eu achei legal foi exatamente isso, porque a Marvel, ela quebra nossas expectativas, né? Porque no final do Ultimato a gente acha, ah, beleza, ele vai pegar o escudo e é isso, ele vai ser o novo Capitão América.
Ainda que ele tenha ficado um pouco reticente.
Sim.
Falar, não.
Só que aí a gente chega no primeiro episódio e ele fala, meu, eu não quero isso, eu não tô preparado pra isso. E o que mostrou é que essa série vai ser a construção do novo Capitão América, dele
ou
chegar
talvez
no...
dos novos Capitães América, né? Porque
sim,
isso é uma coisa que é comum nas HQs, a gente não tem só um, né? Existe a Capitã América Negra e tal, então eu acho que talvez, é só óbvio que essa é uma teoria, mas talvez a gente tenha a construção de 2 Capitães América.
É, mais pra frente eu vou falar do novo Capitão América que surgiu aí. Mas eu gostei muito disso, dele recusar o pedido. Eu acho que é igual você falou, vai ser meio que uma jornada do herói, daquele escudo, daquele símbolo, porque agora ele não tá preparado, né? Provavelmente a gente vai chegar no final e ele já vai se sentir preparado pra ser esse símbolo que todo mundo precisa, né?
Na real, ele tá se sentindo inseguro, né? Essa é a verdade.
Porque é um símbolo muito forte, né? Se você pensar, tipo, o Capitão América foi um símbolo pra muita gente durante
sim,
muito tempo, né?
Pros próprios Vingadores também, ele era um símbolo pra eles mesmos.
Sim, total, total. O Rhodes fala pra ele tentar e tal, é uma nova geração agora, e eles precisam de novos heróis, mas ele fica meio assim, não tem como não ficar meio assim, né? Ainda mais por ele ser um cara comum e o Capitão América ter sido um super-herói mesmo, com poderes e tal.
E eu achei muito legal a Máquina de Combate aparecer ali pra dar um apoio pra ele.
É, outra coisa também que a gente pode falar, agora a gente viu que Steve Rogers não volta, ele está morto. É isso. Porque termina ele veinho, né? Mas aqui passou 6 meses, então ele morreu nesse período. Uma pena. A gente pensou que ele poderia voltar aí numa cena e...
Ah, mas assim, às vezes pode, sei lá, retornar numa lembrança, né? Porque
pode
a
ser.
Gente não teve contato entre ele aparecer ali no banquinho e a morte em si. Teve uns meses, então é, sei lá, pode ser que apareça um flashback aí. Tudo pode acontecer, né? Na série da Marvel. Só pra concluir essa coisa do Falcão, o que eu gostei foi, eles estão em muitos extremos, assim, porque se a gente for comparar, né, o Buck Barnes, ele não tem
Buck o quê?
Não
Buck
tem
o quê?
Raízes.
Buck o quê?
É o quê? É Barnes.
Buck Barnes.
Barnes.
Isso. Fala só Buck, só Buck.
O gostoso do Sebastian Shea. O Sebastian, ele não tem raízes, né? Ele não tem família. E aí, ele tá num momento que ele precisa encontrar o propósito. Ele precisa entender o que ele quer fazer da vida dele. E aí, eu acho que o Falcão tá num outro lado, que é, ele tem as raízes.
Uhum.
Ele sabe o que ele quer fazer, né? Tanto que ele entrou pra aeronáutica. Mas... ele tem responsabilidades com essas pessoas, né? Ao contrário do Buck, que não tem amarra nenhuma, pode se jogar e tal, ele tem coisa pra cuidar aqui, ele tem família. Então, eu achei legal porque vão ser vários embates morais, assim, familiares,
sim,
né? E emocionais até. Então, eu acho que a série, nesse sentido, vai ser muito complexa. Eu acho que o pessoal que tá esperando só uma coisa, tipo, explosões, teorias da conspiração, vilões que querem acabar com o mundo, vão se surpreender nesse sentido, assim. Eu acho que vão ser tramas complexas no sentido de construção do personagem mesmo, porque o que eu percebi foi, eles vão usar esses episódios pra meio que reestabelecer esses personagens, né? Porque a gente conhecia eles de um jeito. Aí aconteceu tudo aquilo, né? Guerra Infinita, Ultimato e tal. E aí eles estão reconstruindo. Acho que a grande coisa da série vai ser a gente entender pra onde eles vão a partir de agora, que não tem mais, por exemplo, um líder como o Capitão América.
É bem interessante que é realmente isso. Um é a antítese do outro, né? Os dois são opostos. Ao mesmo tempo que o Goss falou, o Buck não tem ninguém segurando ele, pode fazer o que ele quiser, só que ele não quer fazer por conta dos traumas, né? Ele quer ter uma vida normal. E o Sam é o contrário, ele tem uma vida normal, só que ele quer sair, tanto que ele trabalha, por exemplo, pra aeronáutica
isso
e tal.
Isso vai ser muito bom de acompanhar, assim.
É, você já deve perceber que os dois vão meio que se complementar, né? Um vai acabar ajudando o outro, ensinar o outro, né? Isso é bem legal.
A duplinha de heróis, que a gente sempre quis na Marvel, nunca teve.
Já jogando pro Buck que você falou, aí, eu gostei bastante deles trabalharem todo esse trauma, porque a história do Buck é muito pesada mesmo, assim. Ele passou por várias coisas tretas que ele não queria ter passado.
Gente, pra falar real, tipo, os heróis da Marvel é tudo fudido. Natasha Romanoff é uma fudida, ele é um fudido, todo mundo é fudido, gente. É ótimo isso.
Só que o foda é, como a gente só teve filme, a gente não teve tempo pra, por exemplo, a da Natasha, né, da Viúva Negra. Vão explorar mais nos filmes. Mas o Buck, o pessoal só falava, assim, ah, ele sofreu várias coisas, a gente viu uns flashbacks ali e aqui, mas não deu pra sentir bem o que é aquele trauma. Só nesse episódio a gente já sentiu o que é esse trauma.
Não, e a gente já viu também que ele tava super de boas em Wakanda, né? Tava amando ficar lá.
Foi legal eles trabalharem isso, tipo, de conversando com a terapeuta, né? De ele passar por aquele...
Essas cenas ficaram muito boas.
Porque liga também com... Aqui no Brasil não, né? Mas nos Estados Unidos o pessoal que tem o transtorno pós-traumático, né? Que volta da guerra e fica com aquelas memórias, não consegue dormir e tal. Então acho que vai se conectar bastante com o pessoal do exército lá dos Estados Unidos, essa história do Buck. O que me surpreendeu foi que ele foi o alívio cômico do episódio, mesmo tendo uma história pesada, porque é bem pesada a história dele com o japonesão lá, o velho, com a menina, mas ao mesmo tempo foi um alívio cômico, porque foi os momentos que eu mais dei risada no episódio, assim.
É assim, tipo, não é aquela risada, tipo, nossa, meu Deus, como é engraçado, mas acho que aquela coisa, tipo, de leve, né?
Sim, sim.
Tem uns momentos mais leves e tal, que dá uma descontraída. O que eu gostei nele é que, tipo, ele traz vários símbolos, né? Tipo, aquela cena que ele tá dormindo no chão, né? Ele tem uma casa toda, ele tá deitado no chão, porque os soldados dormem no chão. E aí, quando ele tem a fala, eu passei 90 anos da minha vida pulando de uma guerra pra outra, eu não tive um minuto de sossego, né? O tempo que eu tive de paz foi lá em Wakanda. E eu acho que isso é legal porque estabelece essa coisa que a gente sempre meio que soube dele, mas que como ele não teve tempo de expor isso pra gente, a gente esqueceu. Mas realmente, gente, o cara, ele não teve paz, ele não teve como ficar, tipo, quietinho. Ele só ficou guerra, lutando, não teve, ele não conseguiu parar, e agora ele tá sendo obrigado a parar, né?
É meio que a história do Capitão América, né? Por isso que eles são tão parecidos, né? Porque eles passaram pela mesma coisa, só que o Buck tem todo o negócio dele ter sido um assassino e ele lembrar desses assassinatos, né? O Capitão América não teve isso.
E aí o que eu achei legal é que a gente já entendeu como que ele foi perdoado, quais são, né, os requisitos que ele tem que seguir e tal. Eu acho que essas conversas com a terapeuta, eu espero que tenham mais, vai ajudar a gente a entender o que ele tá passando, o que ele tá pensando e tal. Eu achei isso muito bom. E eu achei sensacional o fato do amigo dele ser um cara da mesma idade que ele, porque os dois têm quase a mesma idade, né? Na real, verdade. O Buck é mais velho que o senhorzinho até.
É verdade.
Eu achei isso muito foda, porque eles se entendem e tal. Eu achei isso ficou muito... Eles ficaram perfeitos, porque realmente rolou uma química entre os dois. E eu acho que isso é muito, muito legal pra gente até entender que o Buck, na real, é aquele velho, né? O Buck velho, só que numa casca jovem.
Quando eu comecei a ver, eu pensei, ele deve ser um amigo de guerra, sei lá, porque a gente bebe todo esse horário e tal. Aí vem a reviravolta de ele ser o pai do moleque que ele matou.
Twistzão, twist carpado.
Você fala, caracoles, que pesado. Que ao mesmo tempo é uma relação leve, só que tem um fundo pesado, assim,
Não, e com certeza vai chegar o momento do clímax que ele vai falar pro velhinho, né? Ele vai falar, eu matei seu filho, eu tava em outro momento e tal, e a gente vai entender. Porque provavelmente é isso que vai ser o aval pra ele, pronto, o cara te perdoou, segue a vida, entendeu?
Eu acho que esse vai ser o arco dele, ele tentar se redimir do passado, aceitar e seguir em frente, sabe? Porque é o que ele tá tentando fazer, né, aos poucos. Só que a lista tá longa pra caceta, né? A gente viu a lista dele lá, tá gigante.
Tem muitos nomes.
E a gente também entende, nessa conversa da terapeuta, por que que ele não tá com o Sam, né? Por que que eles não estiveram juntos nesse primeiro episódio e tal? Por que que eles não estão juntos?
Sim, ficou tudo muito bem explicado. E assim, ao mesmo tempo que ficou muito esmiuçadinho, não ficou didático.
Sim.
A impressão que a gente tem é que eles realmente pensaram nos episódios, o que eles vão contar em cada um. Eles não ficaram desesperados, foi colocando ali aos pouquinhos. Eu curti isso bastante, assim.
A gente falou que eles não se uniram, mas também apareceu o motivo, a razão deles se unirem, que são os conhecidos como apátridas. É isso? Era isso, né?
Sem pátria, né? São sem pátria.
Em inglês eu acho que é flag smasher, que é o esmagador de bandeiras, Quem são esses flag smashers? Na série é um grupo de pessoas, né? Eles acreditam que o mundo era melhor durante o blip, enquanto todas as pessoas...
E pelo menos um deles é uma super pessoa, né? Porque aquele cara, aquela força isso, daquele cara...
Isso que eu vou falar agora, meu irmão. Porque você fez pesquisa de WandaVision, eu faço de Falcão. Aqui a gente divide...
Eu fui a estrela de WandaVision, meu bem. Agora com você.
Por isso que os vídeos tinham 40 minutos, porque era tanta teoria que esse moleque pesquisava. Ainda bem que aqui
adoro.
Não tem tanto. Mas os Flag Smashers, o que eles acreditam? Eles acreditam que essa divisão de barreiras de um país pro outro é uma coisa ruim, que a gente deve viver como uma só nação. É um conceito bacana? É um conceito bacana. Só que eles usam...
Na teoria, bastante.
Só que eles usam a força bruta e o caos pra criar isso, né? Isso é tirado de um vilão chamado Flag Smasher, chamado Apátrida, dos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é só uma pessoa.
É que eles dividiram em um grupo,
em um grupo,
né?
O que eu achei legal
uma
pra caramba,
facção,
porque
tipo
tem...
Facção.
Porque liga com esse negócio de ISIS, né? Que já existe um grupo, uma facção e tal, que tá tendo... Eu gostei bastante dessa adaptação. E aí você falou desse super-humano, pareceu que ele tem os poderes do Capitão América. O que pode ser super-humano? Que eu acho que eles vão adaptar. Já ligando também ao Capitão América novo que apareceu no final, né? O Capitão América novo que se chama Agente Americano nos quadrinhos, e provavelmente ele
já
vai...
Já não gostei dele.
O Agente Americano nos quadrinhos, ele é exatamente o que apareceu na série. Ele vem pra substituir o Capitão América, né? E assim como aconteceu na série, é o governo que escolhe isso. Eu já fiquei puto com o governo, quero que o governo vá se fuder, e eu espero que o Falcão dê um
o famoso enfio branco heterossexual, goela abaixo.
Exato. Mas eu achei legal isso daí de colocar Agente Americano, porque também se conectou com a jornada do Capitão América no Soldado Invernal, dele começar a não confiar mais no governo. Vai ser isso que o Falcão vai fazer, ele vai parar
de confiar. Não, e aí eu acho que vai ter uma coisa do Sam recuperar o escudo e ver que na real ele não tem que dar essa porra pra ninguém, ele tem que
total,
guardar isso aí.
Total.
E assim, por mais que ele não vá usar, ele, que ele seja o guardião, então, que é um símbolo
total.
Muito importante pra ficar na mão de qualquer um.
E agora eu vou falar por que que ele vai querer de volta. Porque o Agente Americano, ele é o novo Capitão América, só que ele é um extremista. Ele é um nacionalista extremista. Ele é mais extremo, ele é mais violento.
Ele é um Trump com um Bolsonaro.
Exatamente isso. Ele é um Capitão América pior. Então, esse pode ser um dos motivos do Falcão ter que pegar o escudo de volta, porque não é um símbolo que a população vai querer, né? E aí, ligando aos apátridas, né, esse grupo, nas HQs, esse novo Capitão América, o Agente Americano, ganha os poderes de um cara chamado Mercador do Poder, que ele é um vilão que usa engenharia biológica pra criar super-humanos, como se fosse o Capitão América. Eu acho que esse...
Pode explicar o cara ter super-força lá nos cantinhos, hein?
Eu acho que eles podem usar esse Mercador do Poder como um cara que tá criando super-humanos pros apátridas e não pro novo Capitão América.
Sentido.
Porque até agora a gente não sabe se o novo Capitão América vai ter ou não a força do Capitão América, né? Não mostrou. Mas os apátridas têm.
Aquele pouquinho que a gente vê ali no final do episódio, ele vai ser só um símbolo mesmo, só
sim.
Pra... Meio que seria o Superman, né? Como um símbolo da América e tal, só que da Marvel.
Sim. Só que a gente não sabe. Se ele tiver os poderes e os Flag Smashers, né, os apátridas, também tiverem os poderes, tem alguma ligação entre eles. Ou o novo Capitão América é vilão, ou os apátridas estão ligando com o governo e o governo tá criando esse caos ali no meio, alguém dentro do governo. Então tem essas teorias aí que pode rolar. Mas é isso, tem esse Mercador do Poder nos quadrinhos que dá poderes pras pessoas. Pode ser que ele apareça no futuro da série aí como a resposta pra gente ter um super-humano como vilão ali nos apátridas, nos Flag Smashers. É isso então, meu querido, minha querida. Espero que você tenha gostado dessa nova crítica, essa nova série que vai começar aqui no canal de reviews. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal também, comenta aqui. Eu não vou nem mais falar, mas comenta aqui embaixo, que eu vou deixar pergunta nesse inferno do caralho. É, então pode comentar. Se você tá ouvindo como podcast, você tá no nosso site, baixa o podcast, ouça o podcast tranquilo na hora que você quiser e veja outros posts aí. A gente tem vários posts de WandaVision. Acho que meu irmão não tá fazendo post de Falcão e Cidade Invernal, mas vamos torcer pra
ele fazer. Mas vou fazer sobre os episódios.
Os episódios tá tendo. Segue a gente também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer,
a gente segue. Porque isso mostra pro algoritmo que a gente tem pessoas interessadas e tal.
Exato.
Ai, peraí, que tá vindo um negócio aqui no ponto. O que foi? Ah, tá. Diretor mandou falar: Biroliro genocida, seu filho da puta. É isso, gente.
É isso, minha gente. Semana que vem estaremos de volta com mais uma crítica. E é isso. Até semana que vem.
Força, Brasil. A gente vai passar dessa. A gente vai sobreviver. Força. Tchau, tchau.